Nós estamos mais uma vez reunidos em torno da Palavra de Deus, nesse 33º domingo do tempo comum. Eu não lhe disse que o ano passa depressa, que a vida corre veloz? Nós já estamos no penúltimo domingo do ano da igreja. Domingo que vem é o 34º domingo, é solenidade de Cristo Rei, o último domingo do ano da igreja, o último domingo do ano litúrgico. De hoje a 15, nós estaremos vestidos de roxo, é o primeiro domingo do tempo do advento, nos preparando para o Natal. Veja que coisa, de hoje a 15, nós estaremos há 4 semanas do Natal. A vida corre depressa, não é? A vida passa veloz demais, meu irmão. Olha, a gente deve viver com sabedoria neste mundo, com sabedoria, porque é feito de poucos anos o caminho do homem neste mundo. Pois, as leituras da missa de hoje vão falar do fim dos tempos. Os últimos domingos do ano, a igreja nos faz sempre refletir sobre o final dos tempos, como também os 2 primeiros domingos do advento. Então, o penúltimo domingo do ano litúrgico e os 2 primeiros domingos do advento, 3 domingos, nós vamos escutar o tempo todo a palavra de Deus nos prevenindo que o Senhor um dia virá, que passa a figura deste mundo, que um dia a história acabar-se-á, que um dia Cristo virá para julgar a cada um de nós, para julgar o mundo, para julgar nosso caminho na terra. Então, vamos escutar a palavra de Deus, mas desde agora eu já chamo a atenção para essa frase do profeta Jeremias, que está lá no Missal, como introdução deste 33º domingo. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Está aí, profeta Jeremias, falando em nome de Deus. A gente não deve ter medo da vida, nem deve ter medo da morte. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Deus pensa para você, meu irmão, a paz. Deus pensa para você a misericórdia e o perdão. Deus pensa para você a vida eterna. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. Isso, Senhor, liberta-nos. Onde estivermos de tristeza, onde estivermos de angústia, onde estivermos de dor, traze-nos daí para o teu coração e dá-nos a tua paz. Está aí uma leitura curtinha e amedrontadora. É um texto que nós podemos chamar assim, guarda essa palavra, é um texto apocalíptico. O que são os textos apocalípticos? São textos da Sagrada Escritura que falam do fim dos tempos, que falam do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre a história humana e sobre cada um de nós. Esses textos apocalípticos, eles estão na profecia de Daniel, estão no profeta Ezequiel, estão no profeta Zacarias, em Malaquias, que nós acabamos de ouvir. Há textos apocalípticos no profeta Joel. Há alguns textos apocalípticos em Isaías. E depois, nos discursos de Jesus. Jesus tem 3 discursos, um em cada evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, sobre o fim dos tempos. Vocês vão escutar no evangelho daqui a pouco um trecho apocalíptico. E também no Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia. Então, esses textos apocalípticos, escute o que eu estou explicando para você entender um pouquinho. Esses textos apocalípticos vão falar sempre a mesma coisa, que um dia haverá o fim de tudo, que um dia Deus julgará o mundo, Deus julgará a história humana, Deus julgará a vida de cada um de nós. É um julgamento de salvação, não de condenação. Não é para destruir, é para transfigurar, é para dar a vida. Agora, os que se fecharem para Deus serão varridos como a palha. Uma outra coisa, estes textos apocalípticos, todos eles usam uma linguagem figurada, metafórica. Em geral, esses textos falam de fogo, de trombeta tocando, de anjos vindo do céu, de tronos, de livros onde estão escritos os nomes dos eleitos. São imagens, são ideias figuradas. Não são ideias para a gente tomar ao pé da letra. São ideias figuradas em imagens, algumas imagens até estrambóticas, feras que saem do mar, pestes, calamidades. Por que essas imagens assim, tão estrambóticas, bestas, não é? Por quê? Porque não se pode falar do mundo que há de vir, que ninguém viu, a não ser assim, com imagens, com comparações. É por isso. Então você já sabe, toda vez que na Bíblia se falar sobre o fim dos tempos, falar-se-á em linguagem apocalíptica. E a linguagem apocalíptica é figurada, é exagerada, é estrambótica. Por quê? Porque é para falar com linguagem da terra, de coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano não imaginou. Conclusão: quem lê ao pé da letra um texto apocalíptico vai errar sempre na interpretação. Vai entender uma coisa diferente daquilo que a palavra de Deus queria dizer de verdade. Por isso que não é fácil ler o Apocalipse. Por isso que não é fácil entender os discursos de Jesus sobre o fim dos tempos. E muita gente se engancha. Por exemplo, às vezes a gente vê na rua: não se espante se esse carro for arrebatado. Não vai ter um teco-teco, um helicóptero arrebatando o carro, e Jesus não é puxador de carro. Ou então, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Não vai, porque arrebatamento não é isso, a gente ser abduzido, chupado para outra vida. A palavra arrebatamento, minha gente, é simplesmente um outro modo de dizer ressurreição, somente. Então se cria uma fantasia com essas coisas. Por quê? Porque não se conhece a palavra de Deus, interpreta-se errado. Então fica uma coisa até que faz rir. E que uma pessoa assim que não creia ou que seja mais inteligente vai dizer: eita, como os cristãos são bobos, eita, como a palavra de Deus é boba. E não é. A palavra de Deus é uma coisa linda, profunda. Então, quando a gente interpreta de modo literal, bobo, aí pronto, ao invés de servir a palavra de Deus, a gente termina desmoralizando a palavra de Deus. Está certo? Então, tem que ter cuidado com a linguagem apocalíptica. Vou dar um exemplo, um trechinho bem simples, só para você ver. No Evangelho de São Mateus, eu até comentei essa passagem que eu vou citar agora, eu comentei quando falei aqui no dia de finados. São Mateus, depois de contar a morte de Jesus, diz que os túmulos se abriram, está lá no capítulo 27 de São Mateus, certo? Capítulo 27, que quando Jesus morreu, os túmulos se abriram. Na verdade, olha, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 27, versículo 51 até o 53, olha só. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Isso já é linguagem apocalíptica. Isso é São Mateus querendo dizer que começou o juízo de Deus. Porque os salmos, os profetas diziam: a terra tremerá diante do Senhor. Veja, é um modo figurado de dizer. De dizer que Deus julga com autoridade. E que diante dele toda a criação treme. Então Mateus está usando a linguagem apocalíptica. Escutem mais. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Minha gente, isso aqui é linguagem apocalíptica. Quem pensa que aqui São Mateus está descrevendo um fato, vai entender tudo errado. Vai dizer: eita, os mortos entraram na cidade de Jerusalém. Você imagina aqui em Aracaju, os mortos saindo do cemitério e entrando na cidade. Me diga, quem é que ficava? Ninguém, era um corre-corre só. É claro que São Mateus não quer dizer isso, que os mortos entraram em Jerusalém que foram vistos por muitos. Se isso tivesse acontecido ao pé da letra, a gente teria isso em vários documentos. Todo mundo assustado. Seria um fenômeno. O que é que São Mateus quer dizer usando essa linguagem? Uma coisa linda e simples, que a ressurreição de Jesus é causa da nossa ressurreição. Jesus ressuscitou. Os mortos, nas suas almas, saem dos túmulos e entram na cidade santa. E qual é essa cidade santa? A Jerusalém Celeste, o céu. E foram vistos por muitos. Sim, foram vistos por todos aqueles que creem em Jesus. Vistos por todos aqueles que creem na ressurreição. Quando a gente crê de verdade no Senhor, quando a gente crê na ressurreição, sabe que os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão nas suas almas logo após a morte e no fim dos tempos nos seus corpos. Por isso aqui diz também, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Então, é uma linguagem apocalíptica. É importante você antes conhecer o tipo de linguagem que a palavra de Deus está usando, para depois entender o que ela quer dizer. Eu lhe dou um exemplo. Imagine que um poeta diga assim: hoje o sol me sorriu. E diz: a vida é bela. Ora, se eu sei que isso é uma poesia, eu leio e não me espanto, porque sei que o poeta está usando uma linguagem evocativa, metafórica. Está certo? Agora imagine um jornalista dizer: hoje o sol falou e disse que a vida era bonita. Aí vai causar espanto em todo mundo. Vai dizer: este está doido. Esse está mentindo. Por quê? Porque o tipo de linguagem jornalística não permite esse tipo de afirmação. Então, o mesmo fato eu posso interpretar de tantos modos, de acordo com a linguagem que eu uso. Eu vou lhe dar um outro exemplo, só para você entender. Imagine que ali na Tancredo Neves, na hora mesmo do pico do trânsito, um motoqueiro, um rapazinho de 18 anos, seja atropelado e morra. Pronto, imagine. Tá certo? Uma Hilux atropelou uma moto e o rapaz morreu. Um motoqueiro de 18 anos. Passa por ali um jornalista. Como é que ele vê aquilo? O que é que ele vai escrever no jornal? Trânsito de Aracaju, cada dia mais infernal. Morte na pista. Pronto. É a manchete. E é o modo como ele vai colocar a coisa, né? Não é possível esse trânsito estressante, a imprudência, bebê, vai fazer toda aquela coisa. Chega ali o policiamento de trânsito. O que é que vai fazer? Um BO. Aí vai colocar simplesmente isso. Colisão, veículo que bateu, uma Hilux, placa tal, proprietário com carteira de identidade, o CPF, a moto, cor, a placa, óbito, quem morreu, tudo. Pronto. É outro tipo de linguagem. Imagine a linguagem do jornalista e a linguagem do policial. Passa por ali um padre. Vê. Chega na igreja e diz: meus irmãos, vejam o que é a vida. Um jovem cheio de vida, de sonhos, planejando certamente tantas coisas belas, e de repente tudo se acaba. Meus irmãos, eis o que é a existência. Convertamos-nos. Corrijamos nossos caminhos, vivamos uma vida que vale a pena. Então, o mesmo acontecimento, visto de três ângulos diferentes e contados com três perspectivas totalmente diferentes. Então, eu tenho que saber qual é o gênero, qual é o modo, o tipo de narração que está sendo feita, para eu poder entender direito o que está se querendo dizer. Então, a linguagem apocalíptica é uma linguagem sempre exagerada, figurada, estrambótica, que quer falar das coisas que a linguagem humana não consegue exprimir totalmente. Certo? Essa conversa todinha, para que você possa entender melhor o Apocalipse, os textos apocalípticos e a leitura de hoje que acabamos de ouvir. Olha o que diz o profeta Malaquias: eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Que dia é esse? O Antigo Testamento vai falar no dia do Senhor. o dia de Javé. Javé é o nome do Deus de Israel. A gente não diz Javé por respeito, diz Senhor. Então, o dia do Senhor. Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, começaria o julgamento de Deus. A história seria passada a limpo. E esse dia, muitas vezes, é comparado com fogo. Por que com fogo? Porque o fogo ilumina, mostra. O fogo queima, purifica. O que não prestar é devorado pelo fogo. E o que prestar fica purificado e incandescente. Depois, os judeus, os antigos, tinham o costume de todo o lixo jogar no fogo. Então, aquilo que não presta só serve para o fogo. Por isso, porque o fogo ilumina e purifica e transfigura, é que o dia do Senhor é comparado a uma fornalha. É comparado ao fogo. Olha aqui, os soberbos e ímpios serão como palha, serão queimados. Então, aqueles que colocaram a confiança neles mesmos e não no Senhor, tiveram a vida como uma mentira, tiveram a vida como palha, não ficará nada, serão cinza. Tá certo? Uma outra coisa interessante aqui para a gente ver, esse fogo que queima, que faz desaparecer o ímpio, transfigure da vida ao amigo de Deus. Olha aqui no versículo 20. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Então, esse dia é um dia de salvação. É um dia no qual os justos resplandecerão, serão brilhantes pelo fogo. E os perversos, os que se fecharam para Deus e viveram na ilusão de que são deuses, na ilusão de que podem tudo. Olha aqui, não lhes deixará raiz nem ramo, serão como uma árvore da qual não ficará coisa alguma. Está vendo? Agora, este dia do Senhor, este dia de Javé, para os cristãos é o dia de quem? Quem é o Senhor? Cristo. É o dia de Cristo. Então, o dia do Senhor do Antigo Testamento é o dia de Cristo. É Jesus o juiz. É Jesus que traz o juízo de Deus. Quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está julgado. Então, um dia, diante de Cristo, o juízo de Deus vai se revelar a nosso respeito, a respeito de toda a humanidade. Mas compreenda. Haverá, então, um final da história, viu? Pode ter certeza. Um dia, essa história humana terminará. Um dia, a criação toda será queimada no fogo do amor do Senhor. Esse fogo, aqui é uma imagem, tá certo? Esse fogo é a imagem do próprio Espírito Santo de Cristo, que é fogo abrasador, que ilumina, que transfigura, que refrigera. Então, esse dia é um dia de salvação. Agora, aqueles que foram soberbos, aqueles que se colocaram contra Cristo, aqueles que fizeram da sua vida o seu próprio Deus, esses perderão o Senhor. Não ficará nada, como uma árvore queimada, da qual não se deixará raiz nem ramo. Isso nos lembra, meus irmãos, que devemos viver a vida com seriedade. Isso nos lembra, meus irmãos, que um dia prestaremos conta da nossa existência. Isso nos lembra que os dias da nossa vida são semente de eternidade. Que nosso Senhor nos ajude. E Ele adverte tanto no Evangelho que a gente vigie, porque não sabemos o dia nem a hora. Certamente esse dia final já começou com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição. Jesus diz, é agora o julgamento desse mundo. Vocês podem ver no Evangelho de São João, a partir do capítulo 13, está cheio dessas frases de Jesus. Você está vendo? O Salmo mostra que o dia do Senhor é um dia de alegria. Não é dia de tristeza, não. Porque o julgamento do Senhor é salvação. O julgamento do Senhor é o julgamento de um pai. Um julgamento de um pai cheio de misericórdia, de bondade, de amor, de compaixão. Tanto que o Salmo diz que a terra se alegre, que a terra aclame o Senhor. O mar aplaude e todo ser que nele vive, as montanhas e os rios batam palmas, exultem de alegria. E por quê? exultem na presença do Senhor, porque Ele vem, julgará com justiça e com equidade. Então, esse fogo do Espírito do Senhor, que queimará tudo, repito, destruirá como palha os ímpios. Aquilo que não foi amor, aquilo que foi soberba, aquilo que foi egoísmo, aquilo que foi maldade humana será queimado. Se você só foi isso, coitado de você. Mas o que foi bom, o que foi amor a Nosso Senhor, o que foi amor aos irmãos, tudo isso será transfigurado em glória. Então, é esse o sentido. A gente na missa pede duas vezes que venha logo esse dia. No Pai Nosso a gente diz, venha a nós o vosso reino. E depois da consagração a gente diz, vinde Senhor Jesus. Os cristãos antigos no primeiro século diziam, passe este mundo e venha a tua graça. Vem Senhor, Maranatá, o Senhor vem, vem Senhor. E Jesus, eis que eu venho em breve. A vinda dele é uma vinda de salvação. Agora, é preciso que estejamos preparados. Não se brinca com a vida, meus irmãos. Não se brinca. Você está vendo? Essa leitura de hoje é contra a lei Chachel, de quem gosta de comer mole na vida e não trabalha. É uma vida triste, né, meu irmão? Viver sem trabalhar, ou sei não como é que tem gente que consegue viver assim, né? Acordar-se mais cedo para ter mais tempo para não fazer nada. Mas essa leitura de hoje tem a ver com o final dos tempos. Qual era o problema? Logo depois da ressurreição de Cristo, os cristãos pensavam que Jesus ia voltar logo, logo. Observe que no Novo Testamento, na Bíblia, não tem prazo. Jesus nunca deu prazo. Quando perguntaram, está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 e 8. Os apóstolos perguntam, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus dá uma resposta que é um soco no estômago. Não vos compete a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai reservou para o seu poder. Não, não é da conta de vocês, não. Toda vez que se perguntava sobre essas coisas, Jesus disse que não, que ele não é da conta da gente. O que a gente deve fazer é vigiar, preparar-se. Pois bem, os primeiros cristãos desejavam tanto que a vitória de Cristo, que a salvação que Cristo conquistou na cruz e ressurreição se manifestasse logo, que esperavam a vinda do Senhor para logo, logo, logo. Então, ali pelo ano 50 até o ano 53, 55 da era cristã, os cristãos de Tessalônica estavam certos que Jesus voltaria imediatamente. Resultado, alguns deles não queriam mais nem trabalhar. O Senhor está voltando, já está chegando, vai julgar logo tudo, nós iremos estar com Ele para sempre. Para que se preocupar logo com isso? Ora, São Paulo, que disse aos Tessalonicenses que Jesus viria, nunca deu prazo. Então, agora ele vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses e a primeira carta. São, olha que coisa interessante, são os dois livros mais antigos do Novo Testamento. Não é interessante? Veja, a igreja pregava o evangelho só com a palavra, não tinha nada escrito. Escritos estavam os livros do Antigo Testamento, as Escrituras. E o Novo Testamento? Não. A igreja pregava. Não precisava de Bíblia. Pregava. É a pregação dos apóstolos. Então, no ano 51, São Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Nem sabia que estava escrevendo a Bíblia, mas estava. Está certo? Escreveu, ele evangelizou a Tessalônica, botaram ele coitado para correr de lá, teve Filipos, botaram para correr, saiu correndo. Chegou em Atenas, não deu muito certo a pregação dele ali no Areópago, chegou em Corinto. Em Corinto ele se demorou um bocado. E a dali ele escreveu aos Tessalonicenses. Escreveu duas cartas, no ano 51. Uma e depois essa, porque começou a saber que havia essas questões na igreja de Tessalônica. Quando o Senhor vai voltar? Quando voltar? Quem morreu? Como é que vai estar? E gente que não trabalhava. Então ele vai dizer, olha, deveis seguir o nosso exemplo. Interessante. Os apóstolos pregam não só com a palavra, mas com o exemplo. Ainda hoje isso vale. Um bispo, um padre, um diácono, um cristão deve pregar não só com a sua palavra, mas com o exemplo. E qual é o exemplo aqui no caso que São Paulo vai dar? Ele vai dizer, trabalhamos com esforço e cansaço, noite e dia. Qual era o trabalho de São Paulo? São Paulo fazia tendas. Fazia tendas, era tecelão de tendas. E ele diz uma coisa interessante. Não que não tivéssemos o direito de receber ajuda vossa. Porque, veja, isso está na Escritura. Os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Por isso, o dízimo, tá certo? O padre, o bispo, o diácono têm direito a viver do Evangelho. Os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz, o operário é digno do seu salário. Certamente, um salário honesto. O que é um salário honesto? Que não seja tão pouco que o padre viva na penúria e não seja tanto que o padre viva como um marajá. Um salário honesto. Então, São Paulo diz, eu tinha o direito de receber salário de vocês, mas eu, por opção minha, para não deixar ninguém meter a língua, para ninguém falar, porque fala, né? Língua grande sempre tereis entre vós, desde que o mundo é mundo, né? O que a gente fizer, se fizer de um jeito, fala, se fizer do outro, fala. Jesus diz, tocamos flautas e não dançais, entoamos cantos tristes e não chorais, não tem jeito. Veio João Batista, não comia, dizia, tem um demônio. Jesus vem e come, diz, é comelão. Não tem jeito. Então, vai se preocupar com isso? Não. Vai fazer o quê? O que é certo. Diante de Deus e diante da consciência da gente. Porque é a ele que a gente vai responder. Mas São Paulo diz, olha, como eu sei fazer tendas, para não dar margem a ninguém falar que eu prego o evangelho por dinheiro, eu mesmo trabalho. Mas não precisava. Quer dizer, trabalha. Qual é o trabalho? O Evangelho. E São Paulo viajou bom pedaço do Império Romano. A Ásia Menor, Planalto da Anatólia, a Macedônia, a Acaia, a província da Ásia. São Paulo viajou aquilo tudo. Chegou a Roma. Então, trabalhou. Pois bem, mas ele quis trabalhar manualmente, exercer a profissão dele para dar o exemplo. E ele diz, eu deixei uma regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Acho que essa regra é boa. Tem algumas regras que são boas, bem simples. Por exemplo, quem diz assim, eu me confesso diretamente com Deus. Ótimo. Se confessa diretamente com Deus, então também comungue diretamente com Deus. Não venha receber a comunhão das mãos do padre. Comunga das mãos do padre quem se confessa direitinho, como Jesus mandou com o padre. Se quer se confessar diretamente com Deus, primeiro não tem o perdão, porque nosso Senhor deixou o modo correto de se confessar. Depois São Paulo diz, entre vós, há alguns que vivem à toa, muito ocupados em nada fazer. Que coisa mais esquisita, ocupados em fazer nada. Então, exortamos a essas pessoas que trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Em outras palavras, a vida que você tem neste mundo, ocupe-a de modo produtivo, positivo, construtivo, correto. O seu trabalho faz bem a você. O seu trabalho melhora o mundo. O seu trabalho serve os irmãos. O seu trabalho é uma participação na obra da criação de Deus. O homem, pelo seu trabalho, coopera na construção deste mundo que Deus vai levando adiante até o fim dos tempos. Então imagine, aquele que passa pela vida sem fazer nada, aquele que passa pela vida sem construir nada, como uma bolha vazia, que tristeza, que tristeza. Então São Paulo pede ao cristão que faça a sua vida valer a pena, sabendo que o seu trabalho, o trabalho da sua profissão, o trabalho na formação dos seus filhos, o trabalho de estudar, que é o trabalho dos jovens. Eu me lembro, na minha casa, meus pais nunca deram presente a mim ou aos meus irmãos porque a gente passava de ano. Não, passar de ano era obrigação. Estudar é o trabalho da criança e do jovem. É o meu trabalho. Então, era minha obrigação. É triste a gente, na vida, ficar sem ter o que fazer. não é? Até os aposentados que têm juízo, quando se aposentam, encontram alguma coisa em que se ocupar. E alguma coisa que seja realmente construtiva, que ajude a si próprio e aos outros. Então é muito bonito. Com isso, o cristão vai dando um sentido ao tempo, vai dando um sentido à sua vida. Certo, meu irmão? Certo, minha irmã? Que é para quando o Senhor chegar, nos encontrar, não de cara para cima, mas nos encontrar realmente construindo o mundo para Ele e segundo o amor dEle. O ano da igreja vai se acabando, lembrando que a vida passa, lembrando que tudo passa, lembrando que só Deus não muda, só Deus basta. Quem segura na mão de Deus não passa. Quem está no coração de Deus brilha como o sol ao amanhecer. Quem está no coração de Deus viverá eternamente. Está aí, meus irmãos, linguagem apocalíptica pura é o discurso escatológico de Jesus. Epa, o que significa escatológico? O que significa esse palavrão? Escaton, em grego, quer dizer as coisas finais. Aquilo que será o fim de tudo. Fim não só como término, mas fim como finalidade. Nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João não. Nos três evangelhos, ao final, Jesus faz um discurso escatológico. E usa uma linguagem, você agora já sabe, apocalíptica. É o caso aqui. Toda figurada. Toda figurada. Não vale a pena. Esse evangelho de hoje é muito bonito, viu? Como é que começa? Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Realmente o templo de Jerusalém era lindo, muito bonito. Era uma das maravilhas do mundo. Ele foi construído a primeira vez por Salomão, no século X antes de Cristo. Era estupendo. Esse primeiro templo foi destruído no século VI, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Destruiu Jerusalém e o templo. Foi uma coisa triste. Então, século VI. Quando os judeus voltaram para a Terra Santa, reconstruíram o templo. É o segundo templo. Esse segundo templo parecia uma cabaninha diante do primeiro. Tanto que as pessoas choravam. Os mais velhos que conheceram o primeiro templo choravam. E aí o Senhor diz, chorem não, porque nesse templo eu darei a paz. A paz é Jesus. Aí Herodes foi quem ajeitou esse templo. Era um templozinho michuruca. Herodes caprichou, embelezou o templo, aumentou o templo, terminou na época de Jesus, quando Jesus era criança. Herodes o Grande, o Herodes que matou as criancinhas de Belém. De modo que o templo estava novo em folha e lindo, lindo, acabou de restaurar. Pronto. Então, por isso as pessoas o admiram. Esse templo vai ser destruído depois, viu? No ano 70, pelos romanos. Tito, general romano, entrou em Jerusalém e destruiu o templo, e nunca mais foi reconstruído. Então é este segundo templo. Os judeus querem construir o terceiro templo, mas não conseguirão. Não tem mais sentido ter templo. Por quê? Porque esse templo era imagem de Cristo. Destruir esse templo, podem destruir. Em 3 dias eu vou levantar o verdadeiro templo. É o corpo de Cristo. Está lá no capítulo 2 do Evangelho de São João. Podem olhar. Ezequiel tinha visto a água saindo do lado direito do templo. Vejam esse templo, imagem do Cristo, de cujo lado direito saiu a água do batismo e o sangue da Eucaristia. Então, as pessoas estavam admirando esse templo. E faziam bem de admirar. Se eu estivesse lá, a gente ficaria admirado. Aí Jesus aproveita a deixa para dar uma lição. Vós estáis olhando estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O que significa isso, meus irmãos? Aqui tem uma primeira lição importantíssima. Olhe, o homem constrói coisas lindas. Na ciência, na tecnologia, nas ideias, o homem constrói coisas lindas. Mas nunca esqueça, tudo isso passa. Nada disso é para sempre. Tudo isso é provisório, tudo isso é contingente, é limitado. Aquilo que Santa Teresa diz, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. Então Jesus aqui quer chamar a atenção para isso. Para a gente não colocar o coração, não apoiar a vida nas coisas que passam. Devemos usar as coisas que passam. Curtir, para usar uma palavra mais, curtir as coisas que passam, mas de modo que possamos abraçar as que não passam. Então é isso que Jesus quer dizer. O seu trabalho, viu? O que você construiu de trabalho, o que você construiu de família, o que você construiu de bom nome, o que você construiu de profissão, ótimo, valorize, mas não se apegue a isso. Não endeuse essas coisas, porque tudo passa. Vós estáis admirando essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aí os discípulos fazem duas perguntas que acho que você faz também, está curioso. Senhor, quando será? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Está aí. A gente quer saber, Senhor, quando e qual é o sinal? E Jesus responde. Vamos ver para a gente descobrir qual vai ser o sinal. Jesus começa prevenindo. Ó, Jesus é a coisa mais linda do mundo. Jesus é... eu digo, Jesus é danado mesmo, porque vejam, olha o que ele vai dizer. Cuidado para não ser desenganados, porque essas coisas não têm prazo. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não é? Chega que Jesus está voltando. Olha o que ele diz, não sigais essa gente. E a gente é teimoso e segue de Bíblia debaixo do braço, às vezes. E a Bíblia diz, não sigais essa gente. Está vendo? Não sigais. A gente não sabe o dia nem a hora. O Senhor está às portas, porque eu posso morrer hoje. O Senhor está às portas, porque para o Senhor um dia é como mil anos. Mas eu não posso botar num calendário. Eu não posso marcar num cronograma quando o Senhor virá. Então, a primeira palavra de Jesus, veja, perguntaram quando. Jesus já está dizendo, não vou dizer quando. Já está dizendo, cuidado para não ser desenganados. E aí ele vai dar os sinais. E observe, vou logo dizer os tipos de sinais que ele vai dar. E vou ler aqui para você identificar. Ele vai dar sinais na natureza. Ele vai dar sinais na história humana. Na natureza e na história humana. Olha aqui. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Lá vem história. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Está aí, natureza e história. Fome por causa da seca, peste por causa de vírus, terremotos. Coisas pavorosas e grandes, sinais serão vistos no céu, natureza. Sereis presos e perseguidos. Sereis entregues a sinagogas e prisões por causa do meu nome. O que é que Jesus quer dizer? Esses sinais, eu pergunto a você, quando é que acontecem? O tempo todo. Quando foi na história que não houve guerras e revoluções? Lembre da invasão dos bárbaros na Europa. Os bárbaros, praticamente durante 500 anos, infernizaram a Europa. Construíam eles e derrubavam tudo. Do século V ao século X, a gente teve invasões bárbaras. Depois pense a Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 30 Anos, a Guerra das Duas Rosas, a Peste Negra, as Primeiras e a Segunda Guerras Mundiais. Então, sempre houve guerra e revolução no mundo. A Revolução Francesa. Por que é que Nosso Senhor dá esses sinais? Fome sempre houve. Momentos de fome, de carestia. No século XVI, a Revolução dos Preços. Preços multiplicaram por 6, uma coisa triste. Então, isso aqui, por que é que Jesus dá esses sinais? Porque Jesus quer dizer isso. Essas coisas que acontecem na vida devem servir para que a gente se lembre que a vida passa. Devem servir para que a gente se lembre que não pode muito, que a gente está nas mãos de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, bem recente. Aquele furacão Katrina em Nova Orleans. Lembra? Os Estados Unidos, um país mais poderoso do mundo, com tecnologia altíssima, e aquele furacão destruiu Nova Orleans. Essas coisas que acontecem devem nos fazer pensar, Senhor, como nós somos pequenos, como tudo passa. Então é isso que Nosso Senhor quer dizer. Os sinais nos céus, quer dizer, os sinais da natureza, um tsunami, um terremoto, essas coisas devem fazer o homem lembrar que ele não é o dono da sua vida, ele não é o dono da bola, que existe um Deus. E que a gente deve abrir o coração para esse Deus. Sim, meus irmãos, porque a tendência nossa é a gente se fechar na gente. Então Jesus dá sinais na história e na natureza, porque ele é Senhor da história e é Senhor da natureza. Quando ele vier na sua glória com a força do seu Espírito, ele transfigurará a história e transfigurará a natureza. E nesse tempo, da sua primeira vinda até o final, os cristãos deverão dar testemunho do nome dele e os cristãos serão perseguidos. Perseguidos por causa do meu nome. Quando a gente é perseguido porque faz o que não presta, quando a gente é perseguido quando faz o que é errado, que coisa triste. Mas quando é perseguido por causa do nome de Jesus. E hoje isto está muito presente. Quantas vezes a igreja é perseguida, injustiçada, os erros dos seus filhos aumentados ou inventados. Qualquer coisa que a igreja faça é criticada. Isso não é só na Europa não, viu? Um ou outro que tem ódio mortal à igreja. E a gente fizer crítica. Se rir, é falso. Se fizer cara feia, é pedante. Se punir, é desumano. Se não punir, é omisso. Então não tem jeito. Mas é isso mesmo. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo. Ou seja, Cristo quer dizer, eu estarei convosco. E previne. A última palavra de Jesus é permanecendo firmes que ireis ganhar a vossa vida. É pela vossa perseverança que salvareis a vossa vida. E eu já falei sobre essa palavra perseverança em grego, que é muito bonita, hipomoné. Hipomoné, perseverança, ou perseverar, quer dizer sustentar, aguentar, suportar, teimar, persistir. Então Jesus convida a mim, a você, cristão, a viver nessa vida de tal modo que sejamos dignos dele quando ele vier, aproveitando bem o nosso tempo, como diz a segunda leitura, sustentando as perseguições e maquerenças, e firmes, firmes, sabendo que o que vier de guerra, de revolução, de terremoto, tudo está nas mãos do Senhor. A gente pode não entender o porquê das coisas, mas entende, Deus nos ama em Jesus, e tudo está nas suas mãos, e por isso eu persevero nele, e não serei desiludido na minha esperança. Sei em quem acreditei, então sei em quem coloquei a minha esperança. Está aí, o cristão vai no dia a dia, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, mas sabendo em quem colocou a esperança. Eis aqui, sei em quem acreditei. Fiquemos com essa certeza. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.